e nós não ignoramos os passos que neste diploma são dados nesse sentido. Também temos bem presente a importância que este diploma representa para os setores da saúde, da segurança, da educação e da economia, campos onde mais impactam as exigências de uma gestão eficaz da capacidade de redes fixas e móveis de comunicação. Senhor Secretário de Estado, nós temos bem presente tudo isto. Mas como deve concordar connosco e com esta Câmara, esta não é uma discussão que se possa fazer à pressa. Esta não é uma discussão que se possa fazer às quatro pancadas e a mata-cavalos. Não contem connosco para um debate dessa natureza e com essa pressa. Não é isso que se espera, não é isso que se exige da parte do Parlamento e há, como já aqui foi referido pelas diversas bancadas, demasiadas matérias que demandam uma análise cuidada e muito refletida. Repare-se, Sr. Secretário de Estado, se é verdade que o Governo não se ficou por uma transposição intrinsecamente minimalista desta diretiva, e concretamente do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, não deixa também de ser verdade que muitas das medidas de proteção dos direitos dos utilizadores, incluindo os utilizadores finais com deficiência, preconizados no anteprojeto da ANACOM, ficaram simplesmente pelo caminho. Isto em clara discordância com o espírito do legislador europeu e isto em clara discordância com as reais necessidades dos utilizadores de comunicações nacionais. Sim, senhores deputados, provavelmente podemos ousar ir mais longe. Em matéria de contrapartidas pela fidelização de contratos, condicionamento dos períodos adicionais de fidelização, acesso gratuito, ainda que limitado às linhas de apoio, informação mais detalhada das faturas mensais, discriminação clara de todos os preços praticados, identificação precisa de todos os custos associados à rescisão antecipada dos contratos e ao desbloqueio de equipamentos, proibição, por defeito, da cobrança de bens ou serviços de terceiros quando não expressamente autorizados pelo consumidor. E podíamos continuar exemplificando com situações a merecerem também elas especial atenção no domínio da comparabilidade das ofertas, indisponibilidade e desempenho do serviço, duração e denúncia dos contratos, alteração das circunstâncias contratuais, portabilidade de números, etc., etc., etc. Como se alcança, Sr. Secretário de Estado, há muito terreno para desbravar, há um longo caminho a percorrer. Nós estamos dispostos a fazê-lo e conte com o PSD para não se perder esta oportunidade de criar uma boa lei de comunicações eletrónicas para Portugal e para os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. O objetivo político assumido do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas e mais ainda desta proposta de lei do Governo é levar mais longe o grande e liberalizado mercado europeu das telecomunicações. Esta proposta de lei insere-se nesse caminho e nessa estratégia. São bem visíveis os prejuízos decorrentes da privatização e liberalização para as populações, para os interesses nacionais, para o interesse público. Benefícios só mesmo para as multinacionais do setor que promovem e beneficiam da concentração monopolista à escala europeia. Este é um processo que importa reverter e não aprofundar. O PCP entende que é fundamental uma profunda ruptura com o modelo implementado no setor das telecomunicações. Operadores privados, tendencialmente estrangeiros, explorando um bem público, espectro eletromagnético, um regulador público sem responsabilização política, um Estado refém dos operadores privados, os utentes com um serviço caro e de acesso não universal, com vastas regiões do território nacional excluídas de um mínimo de qualidade. Esta não é a lei que o país precisa e nada a tornará numa boa lei. É preciso romper com o caminho em curso. O que o país precisa, e o PCP defende, é um serviço universal numa lógica de progressiva desmercantilização e não como um mecanismo para suprir as falhas de mercado. O que o país precisa, e o PCP defende, é a reconstrução de um operador público que opere e desenvolva a infraestrutura de telecomunicações e não uma discussão marcada pelas contradições entre grupos económicos e a correlação de forças entre incumbentes e entrantes. Teremos de fazer esse debate mais concreto e aprofundado sobre a questão crucial do serviço universal, da sua definição, das garantias aos utentes e populações, da rejeição de pretextos para beneficiar mais ainda o oligopólio deste setor, das medidas que visem melhorar e não prejudicar os direitos dos consumidores. Várias dessas matérias foram, aliás, já referidas. Mas há desde logo uma questão que não pode deixar de ser colocada neste debate. E é uma questão que tem a ver com direitos, liberdades e garantias constitucionalmente consagrados. Eu chamo a vossa atenção para a frase que vou passar a citar. Ao assumir-se numa norma legal que a remuneração de um serviço, no caso de comunicações eletrónicas, pode corresponder ao fornecimento de dados pessoais, está a reconhecer-se a possibilidade de monetização ou de mercantilização dos dados pessoais, o que na ordem jurídica portuguesa e no articulado dos dados legislativos da União Europeia nunca foi reconhecido. Quem o diz, senhores deputados, senhores membros do Governo, é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que refere uma visão materialista dos dados pessoais e refere o artigo 35 da Constituição que contente com estas opções legislativas. Senhores deputados, senhores membros do Governo, não será para admirar que o PSD ou o CDS reclamem do atraso na aprovação de medidas como esta ou na forma geral destas opções legislativas. Mas é também disto que falamos quando acusamos o Governo PS de insistir em não romper com a política de direita ou até levá-la mais longe em matérias fundamentais, como esta do setor das telecomunicações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Próxima intervenção cabe ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor.
Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, queria começar exatamente pela questão da transposição da diretiva e, com respeito ao Sr. Deputado Bruno Dias, dizer que transpor diretivas ainda não é uma política de direita. Portanto, isso, transpor diretivas é uma obrigação do Estado português a partir do momento em que participa na União Europeia. E, portanto, nós podemos iludir achando que transpor uma diretiva em função do que a diretiva tem é uma política de esquerda ou de direita, não é. É uma obrigação do Estado português e nas obrigações do Estado português é importante que cumpramos e que se por alguma razão não conseguimos cumprir, pelo menos que contestemos em tempo, porque de facto haver um Estado, como bem disse o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, haver um Estado que não cumpre a transposição e depois não consegue sequer cumprir o prazo para contestar o facto de não ter transposto, é algo que é um retrocesso muito grande e devo dizê-lo em relação a um esforço que houve, pelo menos há dois governos atrás, de conseguir ter um cumprimento das transposições de diretivas atempado para que não tivéssemos, não é só pela questão de cumprir as regras europeias, é que as diretivas, como é o caso desta, têm consequências muito importantes para quem no terreno sofre as consequências ou beneficia das consequências da sua aplicação. E, portanto, quanto mais cedo forem transpostas, melhor para cada um dos agentes de mercado que competem em mercados abertos com operadores de outros países e que naturalmente precisam de ter a garantia de que o quadro normativo não é um fator de perda de competitividade para as nossas empresas. Dito isto, o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, aqui transposto na proposta de lei, tem obviamente objetivos que subscrevemos e que achamos que são importantes. No caso concreto para Portugal, é relevante para a implementação do 5G, faz um enquadramento jurídico que permite implementar a tarifa social e faz, por exemplo, citando apenas três questões importantes, permite o mecanismo de identificação das áreas brancas para que, através de investimento público e num esforço que é também um esforço europeu, se possa cumprir aquilo que obviamente é serviço público de uma cobertura de rede que vá para além daquilo que é o trabalho comercial de cada operador, que respeite na plenitude o interesse público de uma cobertura alargada. Tem outras questões em que a transposição por esta proposta de lei vai para além daquilo que estava no Código Europeu das Comunicações Eletrónicas e aí é que começam os problemas, por exemplo, a questão da responsabilidade pessoal dos administradores dos operadores. É algo que surge aqui e que não tem absolutamente ligação nenhuma com aquilo que é o Código Europeu. É uma discussão que se pode fazer, desde logo fazer a discussão se é constitucional aquilo que aqui está e se respeita ao princípio da proporcionalidade. Agora, isso não tem exatamente a ver com o Código, não tem nada a ver com o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Outra questão que aqui está e que é importante é a questão da utilização por serviços públicos dos serviços disponibilizados pelos operadores. Isto, desculpa a expressão, mas não pode ser um regime de bar aberto. Quer dizer, qualquer serviço público, em qualquer circunstância, utiliza, vou terminar, Sr. Presidente, utiliza os serviços de um operador de telecomunicações e não paga. Portanto, há regras essenciais no mercado para que nós consigamos uma coisa, vou terminar, Sr. Presidente, é que acompanhemos, do ponto de vista do consumidor, uma relação boa com os operadores e uma justiça para, em relação aos
Obrigado,
consumidores, mas consigamos também respeitar aquele que é o esforço de investimento que em Portugal é superior à média europeia e superior até a muitos países que têm, do ponto de vista económico, uma prevalência maior que a nossa. Sr. Presidente, beneficio do seu humor e da sua tolerância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, ainda para uma curta intervenção, o Sr. Deputado André Ventura. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para responder ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não tenho aqui nada que os meus assessores me disseram, mas já que quer ir para a discussão, então use o tempo do Sr. Secretário de Estado para responder porque é que nos artigos 18 e 19 se pede um parecer ao Centro Nacional de Cibersegurança. Com que fundamento? Peço ao Sr. Secretário de Estado para responder porque é que há uma referência à cabelagem no artigo 143 e isso já está resolvido desde 2009. Não sabe porque os seus assessores ainda não lhe ligaram, mas já lhe vão ligar daqui a bocado. E peça já agora
obrigado,
porque
Sr. Deputado,
é que no artigo 123 se fala de autoridades competentes não identificadas num processo contra a ordem nacional, violando grosseiramente o princípio da legalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Mas talvez se ligar aos seus assessores ou ao seu Secretário de Estado, ele possa responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para já, para a próxima haverá mais.
Muito obrigado. Tem a palavra também para uma segunda intervenção, o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quando o PCP fala na política de direita, nós não estamos apenas a falar das questões formais. Estamos essencialmente a falar das questões de conteúdo e das opções políticas e dos interesses que se defende e que se beneficia com essas opções. O CDS preocupa-se com a responsabilidade pessoal dos administradores dos operadores de telecomunicações. Nós preocupamos com a mercantilização e a utilização dos dados pessoais dos consumidores. Quando o CDS fala com a preocupação de que se não vai aqui abusar das operadoras privadas e das exigências de serviços públicos, aliás, preocupação partilhada pelo PSD e cheira-me pelo Governo também, aquilo que nós colocamos é a necessidade, de facto, de assegurar a qualidade do serviço para as populações e utentes e não essa ideia que, aliás, consta da proposta de lei no sentido que o desempenho da rede possa ser considerado semelhante independentemente da experiência dos utilizadores finais ser variável em função das características intrinsecamente diferentes. Termino, Sr. Presidente, isto concluindo mesmo esta opção política, de facto, naquilo que está subjacente às decisões e às escolhas, até das normas legais, é isso que de facto está na origem e que está subjacente à crítica e ao alerta do PCP. Não são as questões formais, não
obrigado,
são as questões de procedimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Para o encerramento deste debate, tem a palavra, em nome do Governo, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Hugo Mendes, que juntará o tempo de intervenção de que o Governo ainda disponha ao tempo de encerramento que cabia ao Governo enquanto proponente desta iniciativa. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado pelas questões que foram colocadas ao longo deste debate. Não vou ter tempo objetivamente para responder a todas, nem seria esse a ambição. Para utilizar uma expressão que o grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado Filipe Pacheco, utilizou, este é apenas o ponto de partida para um debate que se pretende mais longo. Esta é uma diretiva muitíssimo longa, complexa, o diploma tem quase 300 páginas. Este debate aqui deve servir de pontapé de saída para, nas próximas semanas, independentemente do tempo que demore. Eu percebo que Portugal, de facto, já está em cumprimento, já respondeu à Comissão Europeia. A Comissão Europeia não respondeu à resposta de Portugal, portanto, se isso é um indicador de gravidade, eu recordo que, quando fomos notificados pela Comissão Europeia, 4 dos 27 países tinham transposto o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Isto não serve de desculpa, serve de enquadramento e de contextualização para o que se passou ao longo dos últimos 2 anos, depois do Código ter sido publicado, e efetivamente o contexto de pandemia não afetou certamente apenas Portugal. Mas isso não é o importante agora. Seria estranho que o Governo agora estivesse a pressionar para utilizar a expressão do deputado do PSD, às três pancadas, produzirmos um diploma fechado. O objetivo do Governo não é esse. Nós temos plena consciência que o grupo de trabalho que funcionou durante vários meses não produziu o resultado que nós queríamos, por decisão nossa, não por